Amém. Vamos abrir aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Carina vai ler, cara? Tá. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha aí, por favor.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Amém. Ó, é uma pena grande, enorme, que a gente, que nós façamos muito pouco caso das coisas de Deus. É uma pena que a gente não leva, às vezes, em consideração uma coisa que é tão importante, que eu vejo de suma importância. E depois que a gente vai correr atrás, depois que nós resolvemos, às vezes, correr atrás, muitas vezes é muito tarde. Muitas vezes é muito tarde. Muitas vezes é tempo perdido. Por exemplo, o caso de Judas. Não é? Pedro, quando Pedro negou Jesus uma vez, duas vezes, três vezes ali, quando Pedro deu algumas vaciladas, ele voltou rapidamente. Reconheceu rapidamente e voltou para Deus. E Judas? Judas não, ele foi cozinhando, né, o galo no fogo baixo. Né, ele estava errado, ele sabia que estava errado, mas ele foi levando. Ele não se arrependia, ele não se quebrantava, hora nenhuma. E quando ele resolveu, quem assistiu aquele filme, eu não assisti Paixão de Cristo, que inclusive me falaram que é uma experiência para mostrar, né, o quanto foi difícil para ele. E apesar de eu não ter assistido, mas pelo que me falaram, eu acredito que é daquele jeito mesmo. Uma pessoa quando está perseguida espiritualmente, sem auxílio de Deus, quando uma pessoa ela é perseguida espiritualmente, mas tem a ajuda de Deus, vigiada por Deus, como foi o caso de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas foi vigiado. Os anjos de Deus estavam ali vigiando. Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Então, se Ele não permite, Ele às vezes permite a tentação para que a pessoa aprenda. Presta atenção no que eu estou falando, para você ver aonde eu quero chegar, aonde eu vou chegar. Normalmente, a gente fala aqui assim, começa, e depois você vai ver no fim, tem uma conclusão. Não é confusão, não. Então, eu estava dizendo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, tal, mas os anjos estavam ali vigiando. Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Ou seja, Deus permite que você seja tentado para você aprender. Mas os anjos de Deus estão ali por perto, vigiando. Tá? Não tente ela além daquilo que eu permito. Jó foi tentado, Jó foi perseguido, mas Deus não permitiu. Deus deu um limite, Deus estabeleceu um limite até onde Satanás podia. Mas vocês já imaginaram uma pessoa ser tentada sem a ajuda de Deus, sem a proteção de Deus, sem a guarda de Deus? Deus me livre. Deve ser um desespero terrível. Vocês nunca imaginam o quanto é terrível uma tentação espiritual, que leva a pessoa às vezes à loucura. Sabe por que você às vezes faz um punhado de bobagem, fala bobagem, sabe, age de maneira indevida, nega como Pedro negou? Porque você está sendo vigiado pelos anjos. Por isso é que você não é. A Bíblia diz assim, é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Então a gente faz muita bobagem. E não somos consumidos. Nós falamos muita coisa, pensamos muita coisa e não somos consumidos. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Quando nós oramos aqui no começo, eu falo, Senhor, não leva em conta as nossas iniquidades, nossos pecados. Deus tem misericórdia da gente, escuta a nossa oração. Tem muita gente aqui querendo muitas vezes se reconciliar com Deus. Tem muita gente aqui querendo Deus. Então escuta, Senhor, aquele que estiver alegre, lembra da oração? Mas infelizmente, a gente não liga, está orando, não está conversando, está olhando para o outro lado, nós estamos lendo, a pessoa está brincando. Mas tudo isso é relevado por Deus. Tudo isso é relevado por Deus. Por causa da sua misericórdia. Por causa da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. Mas tem tudo, tem um limite. E com Judas aconteceu isso. Num determinado momento, quando Jesus disse, olha, Satanás, faz o que você quer. Faz o que você quiser fazer, o que você está querendo fazer, Satanás, faz. Satanás não contou até 2, não contou até 3. Saiu correndo e entrou aonde? Aonde ele tinha costume. Satanás saiu correndo, a Bíblia diz que Satanás naquele momento saiu e entrou em Judas. Por que que ele entrou em Judas? Porque ali tinha uma porta aberta para ele. E não saiu mais. Vê se não está escrito isso. Amém? Lá está escrito assim: Satanás entrou em Judas. E eu quero dizer para você que você, que nós somos guardados, que os anjos de Deus acampam ao nosso redor, que Deus não leva em conta as nossas iniquidades, que Deus não leva em conta os nossos pecados, porque está escrito e ele tem que cumprir a sua palavra. Passa o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Amém? Mas também está escrito que tem um fim. Amém? Então, nós temos que aproveitar e reconciliar com Deus. Nós temos que aproveitar e acertar nossa vida com Deus. Nós temos que aproveitarmos, né, e fazermos a nossa aliança com Deus o mais cedo possível. Entender o que que é. E amém, Senhor. E eu vou contar com a misericórdia do Senhor, porque eu sei que eu vou continuar pecando, eu sei que eu vou continuar errando, mas agora, entendendo isso, fica mais fácil para mim, porque eu sei que não é mais por força, né? Não é? Eu sei que, não, que eu vou continuar errando, mas agora, diferente. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou errando, mas eu sei que eu estou errando. Eu estou pecando, mas eu sei que eu estou pecando. E sabendo o que eu estou fazendo, é mais fácil de eu me corrigir. Se eu estou sabendo que está errado, é mais fácil de eu me corrigir, porque eu vou pedir a Deus. Eu vou pedir a Deus na minha oração, eu vou reunir. Eu venho na reunião e vou pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, renova a minha fé, minha força, tira os meus pecados, me ajuda, Senhor. Amém? Então, é isso que é muito importante, fundamental na vida do cristão. É que ele saiba. É que ele não fique assim, como alguém que não sabe o que está fazendo. Como alguém que não tem rumo, que não tem direção. Como alguém que não tem visão, por exemplo. Por que que Jesus criticou os fariseus? Porque os fariseus eram cegos. Se a pessoa que é cega, ela é desorientada, ou seja, ela não sabe para onde ela vai. Uma hora ela está para cá, outra hora ela está para cá, outra hora... Ela precisa de alguém que a oriente. E diga para ela: o norte é para cá, o sul está aqui, e assim por diante. Jesus criticou os fariseus, porque os fariseus não sabiam. E ele sabia. Ele disse: olha, eu vim do céu e eu volto para o céu. Ele sabia perfeitamente que ele, de onde ele vinha e para onde ele ia. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele buscava. Amém? Então, gente, quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. A gente sabe o que que a gente quer. A gente vai e busca aquilo que a gente quer. Com toda a força, com todo o entendimento, com toda a disposição. Que a gente, nós queremos aquilo. E quando você não sabe o que quer? Bem? Você fica indeciso, inseguro. Você não sabe o que você quer. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. O cristão não pode ser assim. O filho de Deus não pode ser assim. O cristão não pode ser assim. Lembra, agora eu vou lembrar para vocês aqui alguns versículos interessantes. Lembra quando Jesus falou: quem põe a mão no arado não pode ficar olhando para trás? O que ele quis dizer com isso? É que quem põe a mão no arado, quem se decidiu não olha não. Lembra quando ele falou: olha, o evangelho é semelhante, o reino de Deus é semelhante ao homem que achou um tesouro e analisou aquilo e viu, falou: olha, não, isso compensa. E foi e vendeu tudo para adquirir aquilo. Porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia, então, isso aqui é o que eu quero. Amém? O que mais? Aquela parábola, quando ele diz, né? Aquele que vai contra um exército, qual é o rei que indo contra outro exército, que não para e não faz as contas? Eu vou contra esse rei com 1.000 soldados, eu sei que ele tem 10.000, mas eu só tenho 1.000, mas o risco que eu vou correr, pensa, mas eu vou assim mesmo. Então esse rei, ele falou: olha, o reino de Deus é comparado a isso, a uma pessoa fala: não, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou enfrentar dificuldade, eu sei que eu vou passar muita luta, muita tribulação, mas compensa. Mas eu sei que o que eu estou querendo, amém? Eu vou fazer o cálculo e eu vou dizer: vou perder isso, vou perder aquilo, eu sei que eu vou perder isso, eu sei que eu vou perder aquilo, mas eu, é um risco calculado. É um risco calculado. Eu sei que aquilo, tudo aquilo que eu vou perder, compensa. O que eu estou buscando está lá. O cego não fez isso, não. O cego não faz isso. Vocês estão entendendo? O que que estão aí? O que que significa isso? É isso que ele fala. Quando nós, você poderia perguntar: então o que que tem a ver com isso aqui que nós estamos lendo? Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. Então, só aqui nós temos três coisas que a gente precisa. Coisas que nós precisamos pensar: olha, será que eu aceito ter morrido com Cristo? Porque, presta atenção, quando eu aceito Jesus, o que que eu aceitei? Quando eu aceito Jesus, o que que eu aceitei? Eu vou explicar para você, talvez você não saiba. Cristo morreu. Cristo morreu aqui. Ele morreu aqui no meu lugar. Ele morreu aqui no meu lugar. Tá certo? Então quer dizer, quem que teria que estar ali na cruz? Hã? Eu. Por quê? Quem foi que pecou? Fui eu. Então ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Então quando eu creio em Jesus, eu participo disso aqui, ó.
Eu participo da morte de Cristo. Então, a partir desse momento em que eu creio em Jesus, eu sou crucificado aqui, eu morro aqui. E começo uma vida nova. Por isso que chama novidade de vida. Eu vivo uma vida nova. Por que que eu vivo uma vida nova? Uma nova vida. Porque eu morri e ressuscitei. Amém? Paulo diz assim: a vida que eu vivo hoje. Eu vivia uma vida. A vida que eu vivo hoje é outra. Qual a vida que eu vivia? Vivia. Levado pelos ventos. Quando tinha que xingar, eu xingava. Quando tinha que roubar, eu roubava. Quando tinha que matar, eu matava. Quando tinha que beber, eu bebia. Quando tinha que brigar, eu brigava. Eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Eu não conhecia Deus, eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Eu não tinha que dar satisfação para ninguém. Eu era de maior. Eu podia fazer o que eu queria. Hoje eu não posso. A vida que eu vivo hoje não permite, não me permite. A vida que eu vivo hoje é uma vida nova. Não me permite. Amém? Não me permite. Então, esse, eu quero que vocês, vou fazer um parênteses aqui para a gente explicar o que significa isso aqui, ó. O cristão, ele tem que ter um ideal. Qual é o ideal do cristão? O cristão tem que ter, ele tem que ter uma visão, ele tem que ter uma esperança, ele tem que ter um caminho. Eu sei para onde eu vou, eu tenho que ter um ideal. Amém? O que é ideal? Ou não tem que ter um ideal? Caso contrário, presta atenção aqui, irmãos. Caso contrário, é assim: se me convém, eu faço; se não me convém, eu não faço; se me apertar muito, eu vou embora; se me amolar, eu não volto. O cristão não pode ser desse jeito, concorda? Como é que Deus vai apertar ele? Como é que Deus vai corrigi-lo? Como é que Deus vai chamar a atenção dele? Como é que Deus, se não pode mexer com Danilo, como é que vai ser? Mas uma pessoa que tem um ideal, você peleja de todo jeito, mas se ele tem um ideal, dificilmente você arranca aquilo da cabeça dele. Só se você colocar um outro ideal no lugar. Amém? Em 64 houve uma revolução. Porque existia no Brasil algumas pessoas que colocaram na cabeça um ideal. Amém? E essas pessoas foram, e houve uma luta contra essas pessoas, que tinha um ideal diferente daqueles que estavam no poder. Qual era o ideal daquelas pessoas? Era um ideal diferente. O ideal das pessoas que estavam no poder eram capitalistas. E o ideal das pessoas que queriam entrar, socialista. Amém? Qual eram os países capitalistas? Estados Unidos, principalmente. Então, esses países aqui, escoravam aqui, no capitalismo. Quais eram os países socialistas? O principal deles, União Soviética, China, etc, etc, etc. Tchecoslováquia, Cuba. Estou com o nome dele aqui, não sei. Onde está aquele Papa anterior? Polônia, etc. Eram os países socialistas. E tinha os países, os capitalistas. E era uma guerra que existia entre um e outro. Esses aqui eram chamados os comunistas. Comunistas. Que tinha um ideal diferente. Tinha uma filosofia de vida diferente. Tinha um pensamento diferente. Tinha uma filosofia, uma doutrina na cabeça diferente desses aqui. Mas eles tinham um ideal. Alguns nomes desses aqui. Inácio Lula da Silva. Quem mais? Dirceu. Genuíno. Jô Soares. João Saldanha. E mais isso. Mais... Uma lista deles. Aí, vai, tal, etc. Não, vocês não vão ficar no poder. Nós não vamos deixar vocês ficar no poder. Nós não vamos permitir vocês no poder. Então, foi uma vitória do capitalismo e uma derrota do socialismo. Caça o mandato desse povo. 10 anos. 10 anos. Manda para o exterior. Manda. Caçou o mandato 10 anos. Não faz mais. Desmancha o Congresso, desmancha a Câmara, dissolve o Congresso, dissolve a Câmara, para poder consumir esse povo, porque era uma praga. E dissolve tudo, e acaba com tudo, e pega e tal, etc. Persegue um daqui, outro dali, uns morrem, outros são mortos, etc. Manda embora. Caça com lanterna para poder eliminar. Amém? Não faz mais eleição. Todas as vezes que levantavam um líder, eles cortavam a cabeça do líder fora para não permitir. Porque vocês não conheceram, vocês não sabem, não imaginam o que foi isso aqui. Amém? Dez anos depois, esse cara, 10 anos no exterior. E voltaram. E voltaram. E vai atrás. E o ideal? E o ideal? Você não arrancou o ideal dele. O ideal estava lá, na cabeça. Né? Na época, na América aqui, esse povo, se vocês lembram, quem viu aí na revista Veja, etc., Lula lá sentado no colo do Fidel Castro. Hoje não tem importância, hoje ninguém liga. Esse pessoal treinou na China, na União Soviética. Esse pessoal, eles foram, sabe, por esses lugares todos aí, China, União Soviética, etc, 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 etc. Era de lá que vinha todo, para que eles pudessem se manter o ideal. Amém? 10 anos eles voltaram. Dentre eles, na época, inclusive, a gente não queria de jeito nenhum, mas o Iris Rezende não era tido como um comunista, mas era um líder. E o medo dele se tornar também levou. Ficou 10 anos fora, voltou. Onde está esse povo hoje? Onde esse povo está hoje? Sabe quantos anos tem isso? 64 para 2006. 32 anos. Onde esse povo está hoje?
Está no poder.
40. 42 anos. Onde está esse povo hoje?
Está comandando o país.
O que que prevaleceu? O ideal deles era fraco ou era forte? Amém. Aí vocês poderiam perguntar, por que que nós não somos hoje um país comunista? Por que que nós continuamos a ser capitalista? Por quê? Hã? Por que que nós... O Elmo sabe, quer ver? Por que que nós não somos um país socialista hoje? Por que que nós continuamos a ser capitalista? Por que que esse pessoal que tinha um ideal socialista hoje é capitalista? Por quê? Porque eles, o apoio deles, a segurança que eles tinham, você pode ter certeza. A União Soviética hoje é socialista? A Alemanha Ocidental, Oriental, o muro, a maioria dos países socialistas, todos eles, nesse espaço de tempo, esses países caíram. O socialismo não cresceu. E hoje eles são capitalistas. Elege, tem congresso, etc, etc, etc. Então eles, a força deles estava aqui. Mas você percebe que hoje em volta nós temos Venezuela, Bolívia, nós temos... O que mais? Colômbia, etc. Que tem a mesma cabeça. A mesma cabecinha. Do socialismo. Quer dizer, eles estão aqui. Mas o ideal deles continua sendo socialismo. Amém? Por que que eles foram lá e eu não estou fazendo política, não. Eu estou abrindo os seus olhos. Para ver se você tem o ideal cristão. O que que eles foram lá e botou lá na Petrobras, lá na Bolívia? Botou lá, nacionalizado. Não quer? Nacionalizado? Hã? Nacionalizado. Botou lá. É assim que eles agem, os socialistas. Não quer saber se é seu ou de quem quer, não. Chega aqui na porta, põe uma placa aí. E por que o Cuba, o Lula ficou sem saber o que faz? Por que o Lula ficou, né? A Petrobras quer fazer uma coisa e de repente não pode. Porque ele e o infeliz lá, como é que chamam? Eles comem no mesmo prato. O Lula não chega aqui na Chevrolet, na Ford, na Volkswagen. Esse pessoal daqui, que está no poder hoje, não faz a mesma coisa, porque não vai ter apoio. Porque não tem a Rússia para apoiar. Mas o ideal deles era. O ideal deles era isso. Nós hoje seríamos comunistas. Nós hoje seríamos comunistas. Amém? Era o ideal. Era a filosofia deles. Era o pensamento deles. E eles até hoje têm na cabeça a ideia do socialismo. Por que vocês vê esse movimento sem terra andando pela rua aí, fazendo o que. E eles não têm força para reprimir? Por quê? Por causa da cor do chapéu deles. Por causa da cor da bandeira deles. Amém? Está vendo? Se eu quisesse ser político, eu saberia? Eu passei por aí. E eu já fui político também. Eu já também andei nesse meio. O que mudou na minha cabeça? Hã? E você, o que mudou na sua cabeça? Não mudou nada. Você não tem nem ideal. Amém? Se não mudou nada, se você não tem ideal, mas você pode ter certeza de uma coisa. A pessoa não pode ser assim, não. A pessoa não pode ser assim, não. Levado como boi para o matador. Vocês lembram daquele jornalzinho aí, nosso aí, do informativo, que mostrava um caminhão levando um punhado de gente para o matador? Se você ficar aí, se você não tiver, o mundo inteiro, eu comentando com o irmão, falei, olha, o mundo é um navio que está afogando, afundando, naufragando. E a gente, se nós não tivermos um ideal que vai nos arrancar dele, amém? O que é ideal? Certo, Júnior? Eu pergunto, qual é o seu ideal cristão? Primeiro, o que é ideal? Eu ainda anotei aqui e vou mostrar para vocês. No dicionário está assim. Síntese de tudo aquilo que aspiramos. Tudo aquilo que nós desejamos, da perfeição que nós concebemos. Ideal é uma síntese. Ajuda aqui, Elmo. Síntese de tudo. De tudo o que nós entendemos de ser perfeito, de ser bom, de ser o ideal. É uma síntese de tudo. Tudo o quê? Hã? Que nós aspiramos. E entendemos, né? Poderíamos colocar também assim, ó, entendemos como sendo o ideal. Por isso que chama ideal. Amém? Então você tem a filosofia comunista é baseada em quê? A ideia comunista é baseada no socialismo de quem? De Marx e Lenin. E você leu lá o Capital, um livro, você gostou assim, chama Capital, você vai entender o que é que significa. Socialismo. Só que o socialismo, Rúdio não aguentou. Na medida em que o povo foi aumentando, o povo foi crescendo, etc, etc, o governo, ele era responsável. Por que que Cuba? Você pode escrever, a hora que Fidel Castro morrer, também vai cair. Cuba está lá, porque Cuba é desse tamanho. Mas os outros, todos os outros, porque é uma filosofia que não sustenta o pensamento dela, que não é capaz de sustentar o pensamento. Tanto é que está aí, ué, os nossos governantes, os nossos homens, que adoram o capital, amém? Adoram um dinheirinho na mão, mas não tem coragem de dizer, olha, nós éramos socialistas e agora nós somos capitalistas. Agora nós queremos, mensalões. Agora nós queremos cobre. Agora nós queremos dinheiro. Mas eles não têm coragem. Por quê? Porque se eles fizerem isso, eles vão dar razão para a revolução e eles têm ódio da revolução. Então, nunca pode admitir que eles estavam errados. Mas, aos poucos, eles estão mostrando que eles estavam errados. Então, o que é ideal? É isso. Sobrou 10 minutos para nós pregarmos. Agora, nós não somos nem capitalistas, nós não somos nem capitalistas e muito menos socialistas. A nossa filosofia, a síntese de tudo que nós aspiramos como sendo o ideal, é o Evangelho. De Jesus Cristo, rejeitado pelo dois pontos, socialismo e capitalismo. O nosso ideal é esse aqui. Então, a igreja precisa defender esse ideal. Como a pessoa põe lá o bonezinho vermelho, carrega, vocês já viram tanto que esse né, de repente eu vou ser até preto aqui. Mas vocês já viram tanto que esse povo ama esse PT? Eles dão a vida pelos negócios. Eu vejo esse movimento se enterra aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, e é um negócio assim, olha, menino desse tamanhozinho, menininho e tal, já cresce com o ideal. Criancinhas. Eles têm um ideal na cabeça. Isso vai proliferando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais. Amém, gente? Agora, Qual é o nosso ideal? O que nós desejamos? O que nós queremos? Como cristão, como filho de Deus, o que nós queremos, gente? Amém? O que a gente quer? Qual é o nosso ideal? Júnior, pega aí. Diz para nós. Qual é o nosso ideal? Eu não vou nem apertar o Fernando, né? Mas pensa bem. Qual é o nosso ideal? Será que nós defendemos o nosso ideal? Será que nós, se mandar a gente, se como pegou João, mandou João para a ilha, mudou o ideal dele? Ele foi deportado para lá, para a ilha de Patmos, né? Deportado ou expulso, sei lá como é que chama, né? Lá para a ilha. Paulo foi levado de um lado para o outro, né? De Roma, não sei para onde, perseguido de todo jeito. De todo jeito Paulo foi perseguido. Mudou o ideal dele? Uns foram crucificados, outros foram decapitados, outros foram perseguidos, cerrados pelo meio, outros foram banidos dos seus países, etc. Mudou o ideal deles? Não mudou. Não mudou. Amém, gente? O que vocês acham, então, que falta para nós?
Ter esse ideal.
O que falta para nós?
Amém.
O que você acha? Eu tenho, o Júnior e o Elmo vai ajudar a responder assim. O que falta para nós, Elmo? Você vai passar de qualquer jeito, você vai conseguir de qualquer jeito aquilo que você aspira. Ou não?
Vou.
Não tenho dúvida.
Vai. Vou.
O quê?
É o meu ideal.
É o dele. Por que nós temos problema? Por que nós somos fraquinhos, Elmo? Por que nós somos fraquinhos? Se bater o pé, não vou mais. Não quero mais. Não, sabe? É, parece que é de açúcar. Se fizer um pouquinho de sol, sabe, se apertar um pouquinho, se não sei o quê, não, eu não quero mais. Não, sabe, perseguir um pouquinho, apertou um pouquinho, não serve. O que você acha?
Eu creio que nós ainda não temos um ideal cristão.
Começando a ficar bom.
Eu acredito que nós não temos, porque o senhor fez essa aula toda de história aí, né? Por sinal, muito boa. Falando da dificuldade que é, quando a pessoa tem um ideal, ela passa por muita dificuldade, mas ela não, aquilo não sai da cabeça dela. E aí eu fiquei vendo assim, que o nosso ideal cristão, ele ainda é muito frágil. Por causa de pouca coisa, a gente já não quer mais.
Às vezes, a minha preocupação é que, às vezes, a gente não tem nem o ideal ainda. Amém, gente? A minha preocupação, olha, é que às vezes a gente não tem nem o ideal ainda. Ou seja, se fechar, fechou. Aqui, ó, tem ou não? O meu rotinho vai pregar? Então, não vai? Não, vou não. Vem. Tem ou não? Não, graças a Deus que não tem. Se existe um ideal, ele ainda é muito. Se existe um ideal, ele ainda é muito fraco. Que faz a pessoa? Gente, vocês não imaginam como é, o que, que significa isso. E as pessoas, quando têm um ideal, ele deixa tudo, ele deixa coisa, sabe? Ele sacrifica horas, ele sacrifica sono, ele sacrifica tudo para conseguir o seu ideal. Quem? Do Iraque. Isso. Os islamitas, o ideal deles é tão forte, que eles se prestam, me põe nesse carro e me mata. Me põe nesse carro cheio de bomba e me toca ali. Eu faço isso por Alá. Eu dou a vida por Alá. E nós não damos a nossa por acá. Amém? É muito fraquinho. Não. É muito fraco o nosso ideal. A gente não sabe ainda em quem a gente crê. A gente não sabe ainda o que a gente quer. A gente não sabe ainda. Nós somos uns católicos melhorados. Que às vezes falta só pôr aí no lugar daquelas caixas ali, botar só as imagens. Pouca diferença fazia. Nos falta ideal. Amém. Amém, gente? Vocês concordam que Jesus Cristo tinha um ideal? Vocês concordam que Jesus Cristo tinha um ideal? E era forte? Jesus tinha um ideal, e o ideal dele era extremamente forte. Amém? E ele deixou para nós que nós o seguíssemos, que nós o seguíssemos. Então o ideal dele tem que ser o mesmo nosso, irmão. Amém? O ideal dele tem que ser o mesmo nosso. Tito. Vamos lá? Ele deu. É Tito mesmo, mas ele nem é. 2. Leia aí. Olha aí. Tito capítulo 2. Sabe? Meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. Tito capítulo 2. Versículo 11. 11, 12, 13, 14. Ou não? Não, mas não é só o 14, não. Vai lá.
Porque a graça de Deus se é manifestado, isso, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze.
Repete, por favor.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas,
vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze.
Amém. Então, a graça de Deus se manifestou. Ou seja, Jesus Cristo se manifestou. Jesus Cristo é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. É a nossa salvação. Jesus Cristo é a graça de Deus. Graças a Deus por Jesus. Porque Jesus é a nossa salvação. O que, que Jesus fez? Ele renunciou. Ele renunciou. Amém? Ele é a graça de Deus. Se nós estaríamos irremediavelmente perdidos se não fosse Jesus Cristo. Amém? O que, que ele fez? O que, que Jesus Cristo fez? E nós o seguimos. Ele tinha um ideal. Ele foi mandado aqui na terra para quê? Com qual finalidade? Amém? Salvar um povo. Tirar um povo do poder do diabo, tirar um povo das mãos do diabo. Saiu do mundo, ele saiu do mundo para poder tirar você do mundo. Ele saiu do mundo para tirar você do mundo.
Amém.
Ele renunciou ao mundo. Ele saiu, ele renunciou, então ele deixou tudo. E ele veio pregar, né, uma doutrina, ele veio pregar o ideal dele, qual? Que esse povo de Deus sairia do mundo. Ele ia tirar o pecado do mundo. Ele ia pegar as pessoas e arrancar as pessoas do poder de Satanás. Ia tirar o pecado da pessoa. Para Deus. Para Deus. É o mesmo ideal nosso. É o mesmo trabalho nosso. É a mesma luta nossa. Aqui não é comunista contra capitalista, não. Aqui não é PT contra PSDB, mas não tem nada a ver com isso. O nosso problema qual é? É nós e o diabo. É nós e o diabo. Amém? E você tem que encampar esse ideal. Você tem que aceitar esse ideal. Você tem que admitir essa filosofia. Ou seja, porque os outros não acreditam que existe demônio, não. Quem acredita que existe demônio? Os cristãos. Quem que acredita que existe o céu? Quem que acredita que Cristo vai voltar? Quem que tem no seu coração, né, que é melhor, a gente canta aí, é melhor, né? Como é que é? Perder do que ganhar. Essa filosofia, esse idealismo é de Cristo. Esse idealismo é de Jesus Cristo. Quem vive nesse mundo aqui esperando o céu? Quem vive nesse mundo aqui pensando no céu? Nós temos que ter esse ideal. Nós temos que ter isso no nosso coração. Amém? Do contrário, Se alguém me tomar a camisa, eu brigo com ele. Se alguém me tirar o sapato, eu brigo com ele. Se alguém me obrigar a andar um passo, eu chamo a polícia. Por quê? Porque eu não conheço a regra, eu não conheço a doutrina. Eu não conheço. E os comunistas sabiam, e os capitalistas sabiam, sabe? E os socialistas sabem. Amém, gente? Então, nós, cristãos, mas quem que está fazendo isso? É a oposição. A nossa oposição. Quem é a nossa oposição? A nossa luta, por acaso, é contra quem? Não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades. E a igreja que não tem esse ideal vai apanhar. A igreja que não tem esse ideal, ela vai sofrer nas mãos do diabo. Lembra que eu falei no começo da reunião? O que eu falei no começo da reunião?
Da perseguição espiritual, né, do diabo, sem ter a proteção de Deus. Tanto que é sério.
É bem forte.
Da perseguição espiritual, né, do diabo te perseguindo em cima, sem você ter a proteção de Deus. Como Judas... Na hora que ele tentou voltar atrás, não tinha jeito mais.
Por que eu falei isso lá no começo? Exatamente porque às vezes eu fico com pena de você. Eu fico com pena de você. Eu vejo o diabo acabando com você. Eu vejo os espíritos acabando com você. E você não pode reagir. Amém? Qual é a sua defesa? Você vai esperar. Você precisa ter esse ideal, ter na sua consciência que a sua luta é contra o diabo, que a sua guerra é contra os demônios, os espíritos. Se você não acredita nisso, a hora que você for precisar, talvez seja tarde. Que a briga sua contra o seu namorado, a briga sua, sabe, contra a sua casa, a briga sua contra as pessoas, tudo é influência do diabo, dos diabos. Amém? A igreja não pode perder o ideal dela. Como é que eu vou me revestir da armadura de Deus? Como é que eu vou lutar se eu não acredito? O que, é que você está fazendo aqui, meu irmão? Amém. Numa reunião dos comunistas, se tivesse um capitalista, eles matavam ele. Na reunião dos capitalistas, se tivesse um comunista, eles enforcavam ele. Pedro estava, Judas estava ali no meio. O que ele fez com Jesus? Judas tinha o ideal de Cristo? Não tinha. Mas por que que os outros suportaram? Por que que os outros sustentaram? Porque eles tinham o ideal. Amém? Nós precisamos... A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. E aí, quando Jesus chamou os discípulos, disse: olha, vai e salva o povo. Vai e tira o povo do poder de Satanás. Vai, sabe, e salva as vidas. Nós somos cristãos. Qual é o nosso ideal? Salvar vidas. Salvar vidas. Por que Jesus disse: olha, Pai, de todos aqueles que o Senhor me deu, um eu perdi. De um, porque não teve jeito. Mas os outros estão aqui. Amém? Então, a hora que você tiver realmente esse ideal e você pensar: eu tenho vidas na minha mão, eu tenho vidas que eu preciso salvar, tem pessoas que eu preciso salvar. que estão sob a minha responsabilidade. Porque senão, Nivaldo, você vai frouxando, você vai esfriando, e de repente você não tem que salvar ninguém mais não. Você não tem nenhuma responsabilidade mais. Nem a sua mulher, você não está ligando mais. Nem você não está mais preocupado em se salvar. O que, que você perdeu? Alguém comeu, alguém destruiu a sua fé. Alguém, sabe, destruiu o seu ideal. Vocês concordam? Amém, Karina? Fala, Júnior, fala. Fala porque acabou, já é 9h15. Amém? 9h15, eu sei que vocês estão gostando. Eu também estou. Amém? Fala. Fala, Júnior.
Tem nada a dizer, não. Acho que é revisar, né? Revisado é. O que não foi chamado. Eu acho que foi uma revisão, que foi uma mostrar qual foi o nosso chamado. Salvar a vida. Isso. O que Jesus fez, a igreja, aí o papel dela é essa.
É.
Uma coisa que eu achei interessante demais nisso, falou o seguinte, o arrependimento, né? É. Eu acho que a gente tem que dar uma paradinha, arrepender de algumas coisas, porque senão o pecado não sai. Fica, né? É uma outra coisa que eu achei interessante demais. Lula, ele era socialista, né? Defendia, passou a ser capitalista. O que menos viu já está no meio. Então, no início falou também assim, é o fogo é. Brando, né? O que você menos vê já está todo, já perdeu seu ideal, sua esperança. Você não salva você mesmo, você não preocupa com ninguém mais.
Exato.
Você fala o que você quiser falar, você pensa o que você quer pensar.
É.
Lá falou, pensa nas coisas do céu.
Olha aqui, ó.
Busca as coisas do céu mais.
Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, de repente nós estamos envolvidos com as paixões mundanas, nós estamos no meio da impiedade, nós estamos andando com o ímpio, nós estamos vivendo no mundo. O que é que nós perdemos? Não.
Amém.
Jesus, ele não perdeu hora nenhuma.
Amém.
Isso é que você precisa, meu irmão. É isso que você precisa. Pô, olha, eu sou um cristão. Eu aceitei o Evangelho. Eu estou crucificado lá na cruz de Cristo. A vida que eu vivo hoje, isso é um ideal. A vida que eu vivo hoje é pensando no céu. A vida que eu vivo hoje é para ver se eu alcanço o céu ou não é. A vida que eu vivo hoje é uma vida de renúncia.
Amém.
Ou não é? Paulo disse, olha, eu tenho tudo como perda para ver se eu consigo alcançar o meu. É muito perigoso, gente. É muito perigoso. A gente ser corrompido. Quem que nos corrompe, El? São os demônios. Você não vê os demônios. Quem que nos corrompe? São os demônios. Só que você não vê os demônios. É? Exatamente. A oposição nossa. A oposição nossa é comandada por Satanás. E a gente não imagina. E é forte, como o Vasco falou, e é forte. Ele usa quem ele quiser. Amém? Quando Jesus falou assim, ó, Satanás, você pode fazer o que você quer. Mais do que depressa, ele entrou aonde ele estava arrumando, onde ele estava preparando. Ele estava ali, ó, ele já estava cevando ali há muito tempo, porque ele estava chegando terra no pé ali. E quando eu disse, Satanás, faz o que você tem que fazer, ele saiu correndo e entrou em Judas.
Amém, Senhor.
Por isso é que aquele que tem o ideal, Satanás não entra nele. Aquele que tem o ideal, aquele que sabe o que quer, Satanás não entra nele. Ele peca, peca. Ele erra, erra. Sabe, ele sofre, ele chora. Ele também tem as fraquezas, Mas tem uma coisa que está acima de tudo na vida dele. O que, que é? Amém. Vocês concordam? Ou não é isso a doutrina de Cristo? Amém, Fernando? Amém, gente, olha, as nossas forças se renovam, sabe, não, a gente não se cansa, você já viu? Olha, é impressionante como cumpre na vida da pessoa, é como um monte de Sião que não se abala, sabe, não tem jeito, porque o que está em nós, é maior do que está no mundo. Amém, Paulo? O que está em nós não nos deixa desanimar. O que está em nós renova nossas forças. E é por isso que você não vai ver um cristão desanimado. Amém? Você não vai ver um cristão. Amém. Pode. Jesus estava lá pregado na cruz, crucificado. Parecia que tinha acabado com tudo. E lá de cima, ele ainda pegou um que estava do lado. Ainda salvou uma vida que estava do lado. E orou pelos que estavam lá embaixo. Amém. Amém, gente. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, amém, Jesus. Pai nosso, está no céu. Lá, né, com o Senhor, está a nossa recompensa. Com o Senhor está o nosso galardão. Nós vamos receber das mãos do Senhor a nossa recompensa. Nós vamos receber das mãos do Senhor, sabe, porção dobrada. Amém. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem, porque é muito precioso. Amém. Custou o sangue de Jesus. Guarda o que você tem, porque é coisa preciosa. E você vai receber das mãos do Senhor a recompensa por ter você abraçado esse ideal. Você vai receber das mãos do Senhor o preço da sua luta, do seu trabalho, do seu ideal. Dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que posso fazer, eu não sei se eu correspondo, Senhor Deus, mas eu aceito ser um cristão. Eu aceito a sua palavra. Eu aceito a sua doutrina. Prepara-me. Renova-me. Ajuda-me. Me ensina. Né? Ensina a lutar. Me ensina, Senhor Deus, a crer. Eu estou aqui, Jesus. Não sei nada. Nada. Mas como um barro nas mãos do oleiro.
Eu quero me dispor. Porque quando eu começar, eu não quero parar mais, eu não quero voltar mais. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvo, Senhor, meu Deus. Guarda a minha fé, meu Pai. Guarda, Senhor Deus. Acampa os teus anjos ao meu redor e ao redor da igreja que tem lutado. Da igreja, Senhor, que abraçou este ideal. Vidas, vidas preciosas não podem ser ceifadas tão facilmente. Vidas preciosas não podem ser arrancadas tão facilmente das nossas mãos, do aprisco do Senhor. Vidas preciosas, Jesus, compensa o nosso sacrifício, compensa, Senhor Deus, ser filho de Deus. Compensa, Jesus, abraçar essa fé. Vidas preciosas não podem ser levadas tão facilmente das nossas mãos, serem tomadas das nossas mãos, sem que nós esforcemos qualquer esforço, qualquer reação. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que as nossas orações sejam mais poderosas. Senhor, que o nosso clamor seja mais forte. Senhor, que a nossa vindicação seja real, Pai. Que nós creiamos, Senhor Deus, no poder de Deus, na força do Espírito Santo, na graça que manifestou a nosso lado, do nosso lado, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, amém, Jesus, amém. Amém, amém, amém. Agora é com fé. Agora é com vontade. É maior aquele que está do seu lado, meu filho. É maior aquele que te ajuda. Amém, amém.
E como devo te obedecer? Deus está levantando o povo escolhido. E tem no seu coração a lei do Senhor. O que tem compromisso, fazer parte da escola. E como devo te obedecer? Povo que luta, povo que ora.